Senhor presidente Magno Malta, quero inicialmente externar meus sentimentos de pesar pela perda do nobre senador pelo Estado de São Paulo, Romeu Tuma. Senador Romeu Tuma defendeu o seu Estado de forma intensa e, acima de tudo, demonstrou em suas ações ter um grande espírito público. Tinha em sua alma um enorme apreço pela minha região, a Amazônia, e um carinho especial pelo meu estado, pelo estado do Amazonas. Perdemos, senhoras e senhores senadores, um grande homem público. Mas, senhor presidente, o povo brasileiro, por intermédio das urnas, no segundo turno, no dia 31 de outubro, escolheu Dilma Rousseff para sagrá-la a primeira presidenta da nossa história. Contra 44% dos votos válidos obtidos pelo seu adversário do PSDB, o ex-governador de São Paulo, José Serra, a ex-ministra de Minas e Energia e da Casa Civil da Presidência da República, conquistou 56% dos sufrágios. Por sinal, o meu estado do Amazonas proporcionou-lhes a mais consagradora votação, com praticamente 80% dos votos válidos. Considero que, do ponto de vista político-institucional, a grande vitoriosa foi a democracia brasileira. Ela, mais uma vez, deu múltiplas provas de sua maturidade, do seu vigor e da sua consolidação. E eu gostaria de comentar alguns desses indicadores positivos que são motivo de justo orgulho para todos nós, independente da candidatura que apoiamos, do partido a que pertencemos ou da orientação ideológica que abraçamos. Em primeiro lugar, senhor presidente, esta foi a primeira vez em 84 anos de história política que o Brasil assiste à transmissão pacífica e ordeira do poder entre três presidentes diretamente eleitos pela população. Isso não ocorria em nosso país desde que Arthur Bernardes passou a faixa presidencial ao Washington Luiz, vale acrescentar, para realce da diferença profunda entre essas duas situações históricas que, durante a chamada Velha República, ou a República Velha, de 1889 a 1930, o eleitorado jamais ultrapassou os 10% da população total, enquanto hoje o Brasil se situa entre as maiores democracias de massas do mundo, com cerca de 136 milhões de votantes. Em segundo lugar, a tecnologia e a organização, inclusive logística, permitiram a grande eficiência na realização dos dois turnos. Até mesmo as populações mais remotas deste nosso país continente já se acostumaram a operar a urna eletrônica, assim como todos nós estamos habituados à pronta e precisa divulgação dos resultados tão logo o pleito se encerra. Parabéns, portanto, ao TSE, aos TREs, aos magistrados e funcionários da Justiça Eleitoral por mais esta demonstração de competência e seriedade na realização de um pleito nacional que não registrou a menor acusação de fraude. Em terceiro lugar, numa reafirmação concreta do valor do pluralismo para o equilíbrio de poder e a saúde da democracia, verifico que o principal partido de oposição, o PSDB, conquistou o maior número de governos estaduais, enquanto DEM elegeu governadores em dois outros estados. Assim, a partir de 1º de janeiro de 2011, a oposição será responsável pela administração de 10 estados, com 52% da população e 59% do produto interno bruto do país. Em quarto lugar, senhor presidente, esta eleição consagrou a chamada lei da ficha limpa. mesmo a despeito de alguns impasses jurídicos e incertezas quanto à sua aplicabilidade imediata. É bom lembrar que o projeto que lhe deu origem foi de iniciativa popular e que a sua aprovação no Congresso Nacional refletiu os insistentes e, a partir do dado momento, irresistíveis clamores da cidadania por ética na política, por honestidade no trato da administração e, principalmente, dos recursos públicos oriundos do trabalho e do suor do contribuinte brasileiro que paga imposto e paga muito, mesmo quando imagina que não faz. Acredito que a ficha limpa tenha vindo para ficar e progressivamente aprimorar os nossos costumes políticos, garantindo a qualidade e o bom funcionamento do sistema representativo. Por isso, tenho certeza de que, onde estiver agora, o saudoso senador Jefferson Peres comemora e abençoa mais esta conquista do povo brasileiro, senhor presidente. E, por último, mas não em último, faço questão de assinalar e celebrar o papel fundamental desempenhado pela imprensa livre, pela comunicação social sempre alerta e cobradora, cobrindo com profissionalismo todos os eventos das campanhas, promovendo debates, zelando pela imparcialidade, iluminando divergências, denunciando irregularidades, enfim, procurando sempre esclarecer o eleitor acerca da importância do voto consciente para o futuro do país. Ficou comprovado, mais uma vez, que a informação e a comunicação são os olhos e os ouvidos da cidadania no regime democrático. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, bem, como sabemos, nenhuma realização humana é perfeita, e isso inclui qualquer eleição. Algumas questões, na minha avaliação, senhor presidente, precisariam ter sido mais aprofundadas, tais como: quais as reformas prioritárias na agenda de cada candidato? O que, na visão deles, deve mudar ou permanecer na política econômica? Quais são os detalhes mais importantes das suas propostas para superar os defeitos e insuficiências de setores prioritários como saúde, educação, saneamento e segurança pública? Como resolver a equação entre o crescimento econômico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, numa discussão onde a Amazônia e seus mais de 25 milhões de habitantes ocupam um lugar central, não somente na coluna dos problemas, mas, sobretudo, no das soluções promissoras? De onde virão os recursos para financiar tais soluções? De uma coisa, porém, podemos ter certeza: de agora em diante, passado o fragor da disputa e pronunciado o veredito das urnas, o governo e a oposição, cada um no cumprimento fiel de sua missão, deve assegurar ao Brasil que se encontra realmente à altura da maturidade e das aspirações legítimas e urgentes do povo. Pois que, ao lado dos pontos de discordância, das diferenças de método ou de ênfase, já existem áreas significativas de consenso sobre o que não se deve ser feito e sobre aquilo que não mais é possível esperar para se fazer. No primeiro caso, um exemplo que logo ocorre à memória é o do nosso famoso tripé macroeconômico de estabilidade monetária, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante. No segundo, sobressai a elevação da taxa de investimento público em relação ao PIB, hoje situada entre os parcos 1% e 2%. No pronunciamento que se seguiu à confirmação da sua vitória, a presidenta eleita Dilma Rousseff mencionou mais alguns desses aspectos e tarefas prioritárias. Caberá aos parlamentares escolhidos nas urnas para compor o novo Congresso, onde a base de apoio ao governo controlará ampla maioria, o dever de contribuir para debater, encaminhar e aperfeiçoar essas providências relevantes e urgentes. a todos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, especialmente aqueles entre os nossos colegas que acabam de ser reconduzidos às suas cadeiras pela vontade soberana do povo, desejo boa sorte e muitas felicidades, reafirmando que para mim tem sido uma honra e uma excepcional oportunidade de crescimento, conviver com vossas excelências e partilhar das suas sabedorias e experiências. Desejo à presidenta eleita Dilma Rousseff pleno êxito no desempenho das desafiadoras responsabilidades que se prepara para assumir, fazendo votos que ela leve adiante a herança positiva de 8 anos de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período, a nação brasileira conquistou a segurança de terem ficado definitivamente para trás aqueles tempos da nossa história em que a economia ia mal, mas o povo ia mal. Ou quando a economia ia mal e os mais pobres, vulneráveis, iam ainda pior. Presidindo a uma forte retomada do crescimento econômico e do emprego formal, Lula demonstrou com o Bolsa Família os aumentos reais do salário mínimo, a democratização do acesso ao ensino superior com o ProUni e a expansão de oportunidades na educação profissional, que é possível sim combinar prosperidade material com o bem-estar para todos, especialmente para aquela gigantesca parcela da nossa população sempre à margem dos frutos do progresso e dos direitos sociais da cidadania. Parabéns, então, ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho confiança de que seus altos índices de aprovação nas pesquisas projetar-se-ão no julgamento de longo prazo da história. Enfim, parabéns à presidenta Dilma Rousseff. Muito sucesso e muitas felicidades. Ao meu povo também do Amazonas, quero parabenizar pelo comportamento e ao povo brasileiro. Era o que eu tinha a comunicar, senhor presidente. Muito obrigado.